Eu também desejo as boas-vindas de todo o coração. Nós esperamos que também aqueles que estão aqui pela primeira vez se sintam bem, sintam-se em casa e recebam a bênção de Deus. Nós já cantamos hinos maravilhosos e juntos lemos uma maravilhosa palavra de um salmo. Que seja assim nessas reuniões, que nós estejamos atentos de fato estejamos acompanhando tudo para vivenciar novamente a Deus, para que no fim possamos dizer: foi bom ter estado aqui, que a bênção de forma de sobremedida possa jorrar. No hino cantamos: eu preciso de ti, amado Senhor, eu preciso do teu santo poder. Irmão Rus colocou a pergunta: quem não precisa dele? Quem não precisa dele? Cada ser humano que quer ser salvo necessita daquele que unicamente pode salvar. Isso somos todos nós. Cada um que deseja receber perdão precisa ter aquele através do qual nós recebemos perdão. Cada um que necessita de cura precisa daquele que nos trouxe a cura. Nele nós temos, no verdadeiro sentido da palavra, tudo em tudo, e que Ele possa, nesses dias, de fato, se tornar tudo em tudo para nós. No hino que cantamos em primeiro lugar, está lá: mesmo que venham nuvens ao meu redor e eu me sinta só, e esteja cheio de se deseja estar livre de preocupações, eu quero estar uma vez livre de preocupações e aflições. E esse compositor falou de fato como do meu coração. Mas eu desejo vivenciar esse dia não somente no céu, eu já desejo vivenciá-lo na terra. E será então, quando tenhamos alcançado, de jogar nossas preocupações naquele que se preocupa por nós, de acordo com a palavra da Escritura: todas as vossas preocupações arremessai nele, porque ele se preocupa de vós. Isso eu tenho que aprender, e talvez alguns entre nós ainda, alguns conseguem fazer isso com facilidade. Então aqui, na segunda estrofe está: se mesmo que esteja aqui em todos os dias da minha caminhada aqui na terra, debaixo da cruz, e outros não, e que eu não veja nada além do que espinhos de rosas, importante é que no fim nós sejamos coroados. O nosso Senhor foi, Ele foi quem carregou a coroa de espinhos, e nós devemos carregar a coroa da vida. Não há quase palavras para expressar, e eu, em relação a mim, o que move a mim, eu creio a maioria de nós, se pensamos na indescritível graça que nos foi participada. Tantos anos da proclamação da palavra, do crescimento espiritual e tudo que faz parte, por isso somos gratos a Deus. E eu digo, como já muitas vezes, o melhor vem ainda, está por vir. Não pode ser de outra forma, o melhor está por vir. Eu ouvi uma maravilhosa pregação em fita magnética, uma pregação de irmão Branham, e eu quero traduzir para todos vocês, de todo o coração. Ainda há perguntas: sou nascido de novo, sou batizado com o Espírito, revivenciei a Deus, entre o povo. Há certas perguntas, E quem tem uma pergunta, ele não tem clareza ainda. E quem não tem clareza, de fato, ainda pergunta se a vivência já foi feita. Porque quem vivenciou a Deus não perguntaria se vivenciou a Ele. E nós estamos somente aqui para estender a mão uns aos outros e servir. E as pregações de Irmão Branham são mais apropriadas para isso, para tomar a verdade. Ele disse a verdade, ele foi um homem que não tinha medo de falar as coisas diretamente, e ele falava da experiência, das vivências, não somente consigo mesmo, mas através de muitos anos, ele pôde observar a diferença entre intenções e a realidade. E nós desejamos que o nosso testemunho esteja em concordância com a palavra, e nós também estejamos em concordância com a palavra, para que possamos caminhar passo a passo e seguir ao Senhor. Quatro versículos sendo enfatizados, o versículo 25. Nenhum que confia em ti será decepcionado. Está certo isso? Tem que estar certo, porque está na palavra de Deus. Se você e eu fomos decepcionados, então, nesse contexto, nós não colocamos a nossa confiança em Deus. Se nós colocamos em cada situação, em cada tempo, colocamos nossa confiança em Deus, então não podemos ser decepcionados. Ele não pode nos decepcionar. Está aqui na segunda parte, decepcionado será somente aquele que te abandona infielmente. Talvez até vale que pessoas que vêm a uma reunião, talvez digam, eu estava um pouco decepcionado, mas ninguém estará decepcionado numa reunião se ele colocar sua confiança em Deus. Quando o salmo foi lido, eu já fui abençoado, eu já poderia ir para casa. Por quê? Porque nós caminhamos junto interiormente, nós comemos a palavra, nós aceitamos, recebemos, nós somos uma palavra, nos tornamos uma parte da palavra. As duas irmãs que brevemente deram testemunho no escritório hoje e disseram para quão grande a palavra de Deus se tornou para elas, eu somente pude dizer, a palavra se torna carne, se torna realidade, se torna a nossa vida espiritual pessoal. A palavra vive através de nós. Adiante está. Anuncia-me, ó Senhor, os seus caminhos. Ó, o que eu desejaria mais do que isso? Então, a dama que veio aqui pela primeira vez visitando a Holanda, e eu fui na reunião em Londres, e como disse anteriormente, eu desejaria de fazer a vontade de Deus. E ela olhou acima da mesa e disse, isso o senhor fez até agora? E aí, sim, vocês compreenderam? Eu me expressei não muito claramente, ou não vê nenhum eco aqui da congregação. É de fato, às vezes, assim, que pessoas que já fazem a vontade de Deus anseiam de fazer e mais fazer ainda. E outros nem se preocupam com isso e vão por seus próprios caminhos. Sim, a palavra ou a frase me atingiu. Ao mesmo tempo, quando nós ansiamos interiormente de fazer a vontade de Deus, nós já fomos encontrados dentro da vontade de Deus. O que o nosso Senhor disse naquele tempo, quando Maria, o que eu disse agora, quando Maria mentiu? Maria de fato mentiu? Você está balançando a cabeça da direita para a esquerda? Se fosse na Índia, significaria sim, mas para nós aqui significa não. Vocês podem ler no Evangelho de Lucas, Então Maria disse ao nosso Senhor, quando com 12 anos ficou para trás de Jerusalém, o teu pai e eu te procuraram. O que ela diz com isso? Ela disse que José era o pai de Jesus, e o que o Senhor fez? Na hora corrigiu e disse: vocês não sabem que eu tenho que estar naquilo o que é do meu pai? Na mesma hora corrigiu. Esse é o nosso Senhor. Ele corrige na hora. Às vezes temos dificuldades de nos expressar e talvez saia de uma forma não muito apropriada, mas Ele corrige na hora. Anuncia-me, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me os teus caminhos. Quando se trata do caminho de Deus, da causa de Deus, então podemos testificar livremente. Ele nos concedeu luz. Não pertencemos àqueles que ficam tateando no escuro, mas pela graça, uma clara luz se abriu para nós. Isso nós podemos testificar abertamente. Nós podemos caminhar, na verdade, no caminho da salvação, como está escrito aqui. E o próximo versículo aqui: bom e sincero é o Senhor, por isso Ele indica o caminho certo ao pecador. Ele foi quem pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda hoje, nós indicamos às pessoas o mesmo caminho. Somente há um caminho. Jesus é esse caminho. Quem quer entrar de outra forma, não conseguirá. Então está aqui, no versículo 12, como está com o homem que teme ao Senhor? A este ele mostra o caminho que ele tem que ir. Deus possa dar o temor de Deus a mim e a todos nós e mostrar o caminho que devemos escolher. Então, versículo 15, muito precioso: os meus olhos estão sempre direcionados ao Senhor, porque Ele me tirará os pés da rede. Louvado seja o seu nome. Ele é forte o suficiente. Para mim estava no coração, diretamente no começo dessas reuniões, eu quero dizer que a palavra-chave, o tema, a palavra principal ser colocada: nós queremos ver a Jesus. Que isso, por esses dias, através, possa ecoar e possa ser vivenciado por nós. Nós desejamos ver a Jesus. Nós queremos vivenciá-lo. Nós queremos sentir a sua presença. Nós queremos que Ele fale conosco, que Ele atue no nosso meio. Para preparar isso, eu desejo nos ler a palavra de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Deveríamos ler, na verdade, versículo 11. Mas vocês conhecem os contextos que o Senhor se trouxe como sacrifício. Então, no versículo 18 está escrito, talvez teríamos que ler anteriormente, temos que começar já a partir do versículo 16, pelo contexto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Para isso podemos dizer amém. A partir do versículo 19 está: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, esse é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No Salmo nós lemos que o Senhor prepara o caminho. Aqui o caminho nos é mostrado. O acesso é através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós cremos de todo o coração que o caminho está preparado e a cortina, o véu no templo se rasgou. Perdão, graça e salvação foi concedida a todos que creem de coração. Quem não crê morrerá nos seus pecados. Mas quem crê já foi tirado dos seus pecados, porque nossa culpa e punição foram colocadas nele para que nós tivéssemos paz e através das suas pisaduras fomos curados. Não seremos, já fomos. Vamos crer hoje, assim de coração. Então podemos estar alegres. Somente assim nós podemos estar alegres no Senhor. Se crermos biblicamente e saibamos que o passado está derrotado e que o Senhor nos deu plena salvação, pleno perdão e justificação em todas as coisas. Eu creio que o irmão Aman está olhando justamente para cá. Essa foi uma pergunta no domingo em Zurique. Uma preciosa irmã, já de certa idade, disse: irmão Frank, aqui eu tenho uma pregação do irmão Branham. E ele disse: uma mulher pode ser perdoada e assim por diante, se fez isso ou aquilo, mas ela jamais pode ser justificada. Vocês todos conhecem essa pregação, se vocês leram com atenção. E nós percebemos, assim como no Senhor, nas pregações, certas pessoas foram mencionadas, os eleitos, os chamados, os incrédulos, muitos foram mencionados. Uma coisa, de uma vez por todas, podemos perceber: quem, por Deus, desde antes da fundação do mundo foi eleito, já desde antemão, nada foi contado, levado em conta. Porque Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, já desde antes da fundação do mundo, já havia sido escolhido, eleito, para pisar por nós na fenda e pagar o preço e reparar o dano. Vamos atentar sempre em quem isso pode estar direcionado e não vamos nos deixar tirar a alegria no Senhor. Aqui está, nós então, amados irmãos, que temos a leve convicção, através do sangue de Jesus, entrar no santuário celestial. Vocês sabem, isso eu vi também na África, agora há pouco, as denominações renomadas são retirados os hinos que ainda cantam o sangue, tocam no sangue. Eles querem um cantar que não haja repreensão, onde hindus possam cantar junto, onde muçulmanos possam cantar sem problema. Então todos podem, sem preocupação, poder fazer junto, entrar juntos. Mas quando Deus faz algo, primeiro vem uma distorção, então há um curto-circuito, então pessoas são chamadas à razão, então o caminho da salvação hoje é mostrado, assim como quase 2000 anos atrás. Não há outro caminho e não há outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tão certo quanto nosso Redentor, como Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Gólgota e derramou o seu sangue, tão certo, ele com seu sangue entrou no santuário celestial. E alguém pode perguntar, quando isso aconteceu? Vocês somente precisam pegar o Evangelho de João ou ler com atenção lentamente, qual seja o capítulo 20, e então vocês terão isso. Então, bem cedo, o mestre disse, não me toques, porque ainda não subi ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. E posteriormente ele disse, coloque a tua mão do meu lado e veja que eu sou. Sim? Sim, mas não precisamos dizer a respeito. Nós lemos aqui adiante, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, ou sincero coração, em inteira convicção de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Ele é e permanece fiel eternamente. Ele deu a promessa e ele cuidou que fosse cumprida. Aqui no versículo 20 está, esse é o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela cortina, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem recebeu vida de Deus caminhará por esse novo caminho vivo e permanecerá nele. Tudo mais são caminhos próprios, com próprias obras, estatutos próprios, dogmas próprios, agir próprio, que diante de Deus não pode ser aprovado. Diante de Deus somente pode ser aprovado aquilo que vem dele, porque somente o que vem dele nos leva de volta para ele. O que não vem dele nos tira dele, nos afasta dele. E substituição não precisamos, nós precisamos de Deus e daquilo que ele nos concedeu em Cristo. Mas adiante está ainda, e também consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando as nossas reuniões ou congregação, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros, e tanto mais quando vede chegar o dia. Eu não pertenço àqueles que fizeram quase uma profissão de dar comentários de si, especialmente não aqui da frente, mas um dos irmãos me disse, ou nós que estávamos juntos lá alguns minutos, melhor seria se as pessoas todas tivessem vindo para ouvir e não para falar. Há, de fato, ainda pessoas que têm tanto a dizer, a outros têm a dizer, que não precisam nem de uma interrupção no falar. Ao invés de chegarem aqui e ouvir a palavra, eu vos dou um conselho muito prático a todos. Quem veio para ouvir a palavra, então, nesse meio tempo, disponha pessoalmente do seu tempo livre. De fato, não faz sentido de que alguns, com sua própria sabedoria, misturar isso com a sabedoria divina. Vamos levar a sério e pertencer àqueles que simplesmente vieram com um anseio para verem a Jesus, ouvirem a Ele, vivenciarem a Ele. Quem veio aqui para falar, ou até te reunir endereços, como acontece repetidamente, deveríamos mandar esse para o mercado. Lá muitas pessoas com as quais ele poderia falar e também pegar os seus endereços e em seguida apoiá-los. Como tema ou como um subtema, tenho algo no coração ainda, de fazer a comparação entre o tema o tempo está próximo e os fatos que o tempo para uma coisa veio. Vocês todos conhecem a Santa Escritura, não precisamos ler todas as passagens bíblicas. Deus fala através do profeta Jeremias e da andorinha, e cada pássaro sabe o seu tempo, mas o meu povo não reconheceu o tempo. Há muitas passagens, das quais nós leremos algumas. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 1, e ver como houve tempos nos quais o tempo estava próximo e tempos quando se cumpriu. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra ou o termo, o tempo está próximo, se encontra repetidamente, talvez de uma forma modificada. O tempo está próximo, ou chegou, ou o tempo está aí, mas de repente não estava somente próximo, de repente estava aí. Acontecimentos de significado da história da salvação foram anunciados, e o tempo chegou cada vez mais perto, mas de repente o tempo estava cumprido. De repente, não estava somente próximo, estava aí. E já há muitos anos eu fiz a brochura com o título O Tempo Está Próximo. Se eu fizesse no ano de 88 uma outra, eu poderia usar o título O Tempo Está Aí. Eu não sei se vocês podem vivenciar esse desenvolvimento ou sentir esse progresso. E eu creio que posso dizer isso. Nós, em relação a todas as coisas que ainda estão para acontecer, nós estamos mais próximos do que nunca, está certo? As coisas já estão no seu desenvolvimento adiantado. O que há 20 anos ainda estava longe, há 10 anos estava mais próximo, poderia estar a qualquer momento. E nós temos que, podemos e devemos, a partir de agora, de fato, contar com tudo. Nós não temos que fazer o plano no qual Deus tem que se orientar, mas nós temos os sinais do tempo, temos que observá-los, e o progresso e o desenvolvimento das coisas temos que observar. E eu creio que a maioria dos crentes faz isso, que atentam. Aqui está, porque o tempo está próximo. Ele falou sobre as cartas e assim por diante. De repente, o tempo estava aí. Aqui o anúncio, então o progresso, o desenvolvimento, e o tempo veio, chegou cada vez mais perto quando Deus quis. Eu tenho uma outra palavra para ser lida do Evangelho de Mateus, no capítulo 3. E nós fazemos isso na introdução, especialmente assim, para que esse pensamento seja colocado profundamente entre nós, a diferença entre o tempo está próximo ou o tempo está aí. Se no Evangelho de Mateus leiam, talvez na brochura que eu fiz, como última, nós contamos sempre passagens na Escritura para que se cumprisse o que no profeta estava escrito. foram promessas, anúncios, e que esperaram centenas de anos por si, e de repente, o tempo estava aí. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele profetizou, uma voz ecoa no deserto, preparai o caminho ao Senhor. O tempo chegou cada vez mais perto, de repente, estava aí. De repente, se cumpriu o que Deus havia dito em sua palavra. E nós contamos, a partir de agora, com tudo. Eu digo mais uma vez, eu não sei os detalhes ou a sequência, mas uma coisa eu sei. Tudo o que a boca do Senhor falou, isso se cumprirá literalmente, palavra por palavra. Não cairá nenhuma palavra de Deus ao chão. A Escritura não pode ser quebrada. O que Deus disse é sim e amém. E ninguém venha o pensamento que o diabo ainda está aí. O diabo não me interessa nada. Deus é o Todo-Poderoso e o que ele não permite ao diabo, o diabo não pode fazer. Vamos esquecer o diabo com tudo que ele faz e vamos pensar em Deus e naquilo que ele faz. Então seremos ajudados. Evangelho de Mateus 3 está a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se trata da comparação, chegou, está perto, está aí. Em Pentecostes, não estava simplesmente próximo, em Pentecostes, e veio totalmente o reino de Deus, a congregação de Deus foi fundada, ajuntada através do Espírito Santo. As coisas haviam se aproximado e de repente estavam aí e se cumpriram. Adiante está aqui em Mateus 3:3, porque este é o João, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vocês todos conhecem a história de João, das suas pregações. Ele, de fato, disse a todos o que lhes cabia. E vocês sabem, a ele vieram diferentes grupos. Os militares vieram e perguntaram o que deve ser feito como soldado. Vocês já leram isso? Vocês leram isso? Todos não estão concordando, não importa. Mas eu vos lerei rapidamente de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aqui está no versículo 2. No tempo de Anás, o sumo sacerdote Caifás, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Isso me alegra. A palavra de Deus, a missão de Deus, a ordem veio a ele. Tempo e a hora, Deus determinou. E está aqui também, no tempo do sumo sacerdote Anás e Caifás, veio no deserto a palavra de Deus a João. Ele teve que esperar muito. Quanto tempo ele teve que esperar? Quem sabe? Quando ele surgiu, qual a sua idade quando veio? Quando? Isso poderia ser. Em todo caso, ele teve que esperar muito. E esperar é difícil, especialmente então quando se sabe que Deus chamou e comissionou. E então tem que se esperar até que a ordem direta vem agora. No momento, o tempo não estava próximo, nesse momento, o tempo havia chegado. E quando chegou, Deus agiu. E quando o tempo veio, veio a mensagem. E o povo partiu para ouvir e se deixar batizar por ele. Ele teve uma dura fala e o povo, mesmo assim, ouviu. Eu penso nisso no nosso amado irmão Branham. Quão dura ele foi certas vezes. Irmãs, vocês todos deixaram passar sobre vocês. E abandonaram, resistiram, rebeldia interior, se inclinaram debaixo da palavra e por isso Deus vos pôde abençoar. O mistério no ouvir da palavra está nisto, que concordar interiormente com aquilo que a palavra diz e o que foi anunciado dentro da submissão de Deus. Naquela época, a multidão disse, nós temos Abraão por pai. Nós temos Abraão por pai. Vocês também conhecem isso. E o Senhor disse que Deus pode levantar das pedras filhos de Abraão. Ouça agora o versículo 10. Então a multidão perguntou, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira, ou sim, repartir. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não pensais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. É quase uma fala política isso aqui. Se disséssemos, hoje as pessoas ficam satisfeitas com o seu pagamento, ou você não está no sindicato, mas vamos deixar isso de lado. Mas aqui, de fato, nós vemos que as pessoas perguntaram. Elas queriam coisas que não estavam diante de Deus, colocar em ordem essas coisas. Esses não eram fariseus. Aqui, eles receberam sua resposta já, porque eles não vieram para perguntar o que devemos fazer. Eles falaram consigo mesmo, nós temos Abraão como pai, e quem é você? Mas o povo veio e perguntou o que diante de Deus está certo. Em breve escreverei um livro, e são pensamentos que movem já. Um dia eu ainda quebrarei a cerca, mas antes não abandonarei esse mundo. Antes disso, eles devem... Uma coluna deve ser pegada aqui, duas colunas tem que ser pega antes de partir dessa terra. Então a casa deve cair, sucumbir. Sim, há pessoas que simplesmente estão determinadas para dizer o que outros não podem dizer. Em primeiro lugar, não sabem e não conhecem o significado. Por outro lado, talvez não saibam mesmo. Vamos chegar ao nosso tema de volta. Hoje vamos ir adiante na Santa Escritura. Mais uma vez, Lucas capítulo 3, versículo 2. No tempo do sumo sacerdote Anás e Caifás, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então ele partiu por toda a terra. O pensamento que moverá é esse: o tempo está próximo e o tempo chegou. Em todas as coisas que nós esperamos, estão próximas. E, de repente, estarão aí. A palavra se cumprirá até a última letra. Nós não esperamos em vão, não somos loucos, não seguimos fábulas engenhosas, mas a proclamação da infalível palavra de Deus, que é sim e amém toda a eternidade. céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Em Mateus 4, versículo 17, nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu tenho muitas vezes dificuldade porque eu leio na língua inglesa e alemão para encontrar as páginas precisas. Aqui está, desse tempo, Jesus começou a pregar a mensagem de salvação e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós já mencionamos e faremos alguns dias ainda. Durante esses dias faremos isso. Estava próximo. De repente, havia chegado. Você pode usar os Apóstolos 2 ler. Quando então... Eu lerei precisamente para que tenhamos assim Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, não somente próximo, mas quando chegou, havia chegado, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Acontecimentos foram anunciados e chegaram cada vez mais próximos, cada vez mais próximos. De repente, estavam aí. De repente, aconteceram. Assim é nos nossos dias. Vamos imaginar com o ministério de irmão Branham, que foi anunciado, não sei a que tempo, no profeta Malaquias, o tempo se aproximou. De repente, estava aí, havia chegado. Agora, houve a edificação, a disposição do alimento espiritual, e sabemos que o restante ainda vem. Em Lucas 9, eu quis dizer Marcos 1, versículo 15. Eu lerei o versículo 14 também. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou crede na mensagem de salvação. Aqui eu quero ficar parado um momento. Não somente pode ser falado da fé, mas da fé de acordo com a Escritura, da fé como diz a Escritura, pois assim está no Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 36 até 38. Quem crê em mim, disse o nosso Senhor, quem crê em mim, como diz a Escritura, não somente quem crê, eu disse aqui a vós, as pessoas creem em Jesus, todo mundo crê, os muçulmanos creem que ele foi nascido virginalmente, eles creem que ele é o filho de Maria, eles creem que ele é um dos 5 maiores profetas, eles creem que ele retornará antes que Deus erija o seu reino, mas a fé não lhes adianta nada. Por que não? Porque somente creem nele como uma figura histórica na sua existência, sequer sabem quem ele foi e para que ele veio. Então, tal fé não tem valor nenhum. Eu jamais esquecerei quando dei a testemunha à mulher da pedra lá no sul da Alemanha, do Senhor, de testemunho, e disse, você precisa de Jesus Cristo. Eu já contei para vocês uma vez o que ela me disse. Sim, eu acabei de vender o meu Jesus, ela disse. E eu assustei, quase a morte, fiquei até branco no rosto, mas não olhei no espelho. Eu disse, mas, senhora, o que você está pensando? Eu vendi o meu Jesus E ela disse, sim, eu havia pegado a estudar a União Soviética, era 1,20 m de altura, e eu tinha tanto tempo na minha casa, e agora eu vendi para a igreja. Está lá e tal, em tal lugar. Esse não é meu Jesus. Podia ser o Jesus dela, mas não é o meu. O meu também não está pendurado em nenhuma cruz feita por homens, seja de chumbo, de ouro ou de madeira. O meu Jesus é o Emmanuel, o Senhor de todos os senhores e o Rei de todos os reis, o Salvador do mundo, que nos redimiu. Amém. Quem hoje diz, sim, eu creio em Cristo, pode perguntar-se diretamente, mas em qual? Chegamos até esse ponto, irmão Hu, sim, você suspirou altamente, mas chegamos a esse ponto. Temos que perguntar em quem? Em que Jesus? E eu também já vos disse isso aqui, quando o homem do Vaticano, e as pessoas já sorriem sobre isso em todo o mundo, e milhares ou 10 mil estavam lá, não sei, tanto importa, tanto faz. Eu digo às pessoas em cada palestra, se eu sei que é a primeira e a última vez, então eu deixo duas coisas nunca de fora. Eu digo-lhes quem é Jesus Cristo e eu digo-lhes quem é o Anticristo. São duas coisas que eu não deixo de fora. Isso me foi dado, creio, por Deus assim. E os irmãos, que às vezes, alguns dias, me acompanham no mesmo país, e então ouvem, recebem a coisa duas vezes sobre a mesa, já sorri e um perguntou-me, depois das reuniões, e disse, irmão Frank, como vem, de fato, que você não somente anuncia Cristo, nós alegramos por isso, que você ainda sempre pega o homem lá do Vaticano e menciona ele. E eu digo para eles, isso é necessário? São as duas, uma coisa oposta à outra. Em uma, Deus se revelou, e outra coisa, no outro, Satanás se anuncia. E as pessoas não conhecem a diferença, por isso eu tenho que dizer a eles. Ou você vai dizer a eles? E aí o irmão falou, não, eu não, eu não, eu não. E aí nós temos a coisa, e eu não, mas alguém tem que dizer. E como eu não tenho nada a perder, eu posso falar isso muito tranquilamente. E como está certo e é necessário, tem que ser dito. Mas eu também vos contei isso naquela época, quando em Bombay ele estava aspergindo as pessoas com água e disse, Cristo está em cada religião. Se 750 milhões de hindus ouvem tal coisa, Cristo está em cada religião, então falo também de Cristo eles. Mas esse é o Cristo do Papa, não o Cristo de Deus, não o meu e o teu Senhor, o meu e o teu Redentor. Vocês sabem, eu justamente penso como quando o irmão Branham, no seu tempo na Suíça, esteve na Alemanha também, vocês conhecem a história, quando ele observou o mover da mesa e o Senhor disse, vá lá, eu te mostrarei o que está na fórmula, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é feito nisso. E ele estava olhando. E o médium lá, e o Espírito vem de Deus. E ele disse, esse não é o meu Senhor, meu Redentor, que está aqui fazendo. Vocês todos conhecem essa história. Quem não fala de Cristo hoje? Quem não usa a fórmula, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não penso naquele homem que fazia parte dos homens de negócios do pleno evangelho e disse, isso aí eu tenho que dizer, como eu entrei na loja da maçonaria e eu disse, estranho, eu sou de descendência, judaica e tive que dizer, e eu tenho que dizer, mesmo assim, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu não entendo até hoje. E eu também disse para ele, não, eu também não entendo. As pessoas não sabem o que fazem, estão cegas espiritualmente e eu digo com que O diabo pode enganar as pessoas da melhor forma com meias verdades da palavra de Deus. Nenhuma maior mentira existe do que 99% de verdade e 1% é colocado. E aí tudo está afinado. O que precisamos é pura verdade. Precisamos de um absoluto, de uma proclamação que não foi misturada com nada e é dada, pode ser dada ao povo de Deus. Nós temos um direito de puro alimento, não de uma mistura onde há morte, O que estudantes e profetas colocaram aqui lá e vendo um pote aqui lá? Não. O pão da vida, a palavra do nosso Deus, tão fresca como veio do trono, tão fresca, deve ser proclamada. Mais uma, duas passagens, uma dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Aqui está no versículo 17. Mas quanto mais próximo, aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Vocês conhecem a história. Aqui se trata para mim somente quanto mais próximo vinha o tempo da promessa, o tempo do cumprimento da promessa, também agora, certamente, teremos que passar por etapas. A distribuição do alimento, chamar para fora, espalhar da mensagem de Deus em todo mundo. Mas então, bem no fim, então tem que acontecer o selo do primeiro até o último. Temos que, a partir de Deus, receber a confirmação, temos a convicção. Ele colocou o seu selo sobre nós. Nós somos dele. Até o direito na transformação dos nossos corpos consiste que Deus conceda o poder vivificador do Espírito. Nós falaremos ainda dessas coisas. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, amados, eu não creio que seja só minha impressão. Eu creio, de fato, que o tempo de Deus está muito próximo. Para não já dizer na fé, já chegou. Na fé, poderemos quase dizer, o tempo não está somente próximo, está muito próximo. Está entrando já. Já está entrando. Está abrindo caminho, como naquela época. A lei e os profetas foram até João. A partir daí, o Evangelho foi proclamado, o reino de Deus foi proclamado. Agora temos um estado parecido. Denominações tiveram seus tempos, centenas de anos. Mas houve um tempo do chamado envio divino com uma missão divina para o tempo do fim. E porque sabemos disso, sabemos também que o tempo para as últimas coisas finalizadoras tem que ter chegado, tem que estar próximo. Uma das coisas, vos lerei, você sabe, o irmão Branham falou da hora do Carmelo, e há em 1 Reis capítulo 18, esse maravilhoso versículo 36, 1 Reis 18, versículo 36, sucedeu que no momento, quando o tempo chegou, sendo já o tempo de se oferecer a oblação da tarde, chegou-se Elias e disse, quando o tempo estava aí, ele não teve que fazer três tentativas e dizer, vamos ver se está na hora, vamos tentar, talvez dá certo. Não, ele usou o meio tempo para dizer aos outros, orem bem, clamem ao vosso Deus, talvez está dormindo, talvez ele está numa viagem e assim por diante. Gritem alto, gritem mais alto, talvez ele vos ouça. Ele sabia precisamente onde estava. Ele sabia em quem cria, porque a palavra do Senhor havia sido passada a ele. Eu vos lerei também isso. Ele até se refere, 1 Reis 18, versículo 30. Então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. Chegou-se a ele todo o povo. Elias consertou o altar do Senhor que tinha sido derrubado. tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar ao nome do Senhor. Vocês podem ler adiante, vocês sabem do que se trata aqui. Aqui era uma hora do Carmelo, um atuar divino nessa terra, uma decisão divina a partir do céu, que ninguém precisava mais perguntar onde é o que está certo, o que está errado, onde há verdade ou não, onde não há. Deus, ele mesmo, deu testemunho. O irmão Branham, ele ansiou por essa hora do Carmelo. Ele falou do countdown, da contagem regressiva, mas eu creio que essa hora da prova de coragem chegou, virá, e eu creio que Deus sairá como vencedor, como Todo-Poderoso, como Soberano. Ele surgirá e ele estará lutando do lado do seu povo. Ele batalhará por nós. Hoje, nós entramos por ele. Então, ele entrará por nós. A hora está próxima. Aqui está. Quando o tempo chegou, eu desejaria que o tempo fosse hoje, que eu pudesse dizer: a hora que nós esperamos chegou. Nesse dia também não terei mais uma cara comprida. Nesse dia haverá alegria e regozijo, o coração dos crentes, aos quais confiaram em Deus, que passaram por tudo. Eu sei como se passa. Todo mundo se deixa festejar, e o povo de Deus tem que passar por desprezo, por falta de reconhecimento, e tudo que é de calúnias que é feito. Mas quando vier a hora de Deus, então nós, eu digo como será, nós seremos os que riem. Hoje somos os que choram, que tem que sofrer, mas então nós seremos aqueles que se alegrarão sobre aquilo que Deus faz. Uma vez o nosso Senhor disse: o meu tempo ainda não veio, o vosso tempo é toda hora. Vamos ficar diante dos olhos. As coisas de Deus têm todo o seu tempo, têm toda a sua hora. Primeiro foram anunciadas, então chegam cada vez mais próximas. Como João naquela época disse, o tempo está próximo. Do povo de Israel estava quando o tempo da promessa havia se aproximado. E o que aconteceu quando estava aí? Então, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Então estava aí, havia chegado, não estava somente próximo. Então o tempo havia chegado, e quando chegou, então Deus agiu. Deus revelou e guiou seu povo para fora. Mas pense nisso. Havia pessoas que tinham a promessa, e somente no povo que tinha a promessa, também se cumpriu. Não em todos os povos ao redor, num povo que Deus havia escolhido por Abraão, Isaac e Jacó para sua própria propriedade. Talvez para informação sobre isso, porque alguns dizem: sim, o povo de Israel é eleito e os outros ficam um pouco de fora nas trevas. Não é assim. Olhem, é assim. Deus tomou um povo. Nesse povo, ele tomou cada um. Desse povo, ele tomou cada indivíduos como profetas para falar através deles e para anunciar o seu conselho aqui sobre a terra, para que hoje nós tenhamos visão, uma visão geral daquilo que Deus quer, o que Ele planejou. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um povo, somente de um homem. Então, seguiu adiante assim. Mas a palavra é para todos. E isso eu posso vos ler, Salmo 2, versículo 6 e 7, Isaías 49, versículo 6, Mateus 28, 19 a 20, posso vos ler. Lá já está dos gentios escrito, que se deveria se tornar salvação para os povos até os confins da terra. E exija de mim, os gentios, e eu vos darei como herança, Oséias, que não eram o meu povo, devem ser chamados filhos do Deus vivo, que não me buscavam, desse me deixei achar, houve passagens suficientes que indicavam já que a graça e a salvação estaria para as nações, mas Deus utilizou um povo e dentro desse povo, repetidamente, ele teve alto-falantes para que o seu conselho de salvação que ele tem com toda a humanidade, para ele poder anunciar, não está certo isso, e nós temos parte nisso. Esse pensamento, o meu irmão Tiago, no Conselho de Jerusalém, ele expressou de forma tão clara que, de fato, temos que ler. E então, para hoje, chegarei ao fim com isso. Atos 15, versículo 13. Aqui está. Então, talvez devo ler 12 ainda, desculpe. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: pois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Vocês percebem quão maravilhoso esses homens de Deus, a partir do Antigo Testamento, colocaram o que era para, profecia era para os profetas, agora havia chegado próximo, estava aí. Podia ser explicado após os apóstolos terem relatado daquilo, o que aconteceu entre os gentios. Pedro e Tiago e alguns outros tinham sua dificuldade. Não, Tiago não, porque ele tomou a palavra. Outros tinham dificuldade, os homens de Deus não. Isso é bom. Que homens de Deus e o povo de Deus não têm dificuldade com a palavra de Deus, porque a eles é revelado através do Espírito Santo. Mas percebam o contexto aqui. Ele vai à palavra. Eu não sei se prezamos isso o suficiente, que Deus nos deu essa ligação direta, absoluta com a palavra de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa que Deus nos fez ao lado da redenção e salvação. Que Ele nos deu essa ligação direta. Eu digo assim, essa é a linha quente. Deus nos deu essa linha quente, a sua palavra, que veio do trono. Tiago, ele foi a palavra e disse: prezados irmãos, ouçam. Simão relatou como Deus escolheu primeiro o povo dos gentios para o seu nome. Então ele se volta e reedificará a tenda dos gentios que está caída. Que graça, que bênção. Nós poderíamos ir a muitas passagens bíblicas e ler. A palavra de Deus está em concordância. O Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade em harmonia divina, inspirada pelo Espírito e ditada por Ele. Próximo, havia chegado o tempo. Quão próximo está hoje? Guarda, que hora está na noite? Quão tarde guarda, que horas, com tarde está na noite, assim nós lemos no profeta Isaías. A resposta é: amanhã vem e também à noite. Se vocês quiserem saber mais, então venham de novo e perguntem. Nós queremos saber mais, nós voltaremos. Perguntar ao Senhor, dizer: ó Deus, fale conosco, deixa-nos ver as coisas tão claramente. Mas eu tenho a impressão que após Deus nos ter tão maravilhosamente explicado o seu conselho de salvação, sua palavra, que agora Ele, muito pessoalmente conosco, Ele quer chegar ao ponto que nós nos tornemos ferramentas aproveitáveis, vasos nas suas mãos, que Ele pode abençoar, que Ele pode usar. Pensem nisso. O tempo das coisas está muito próximo. Está aí, chegou. O tempo está aí. O tempo na qual Deus começa a agir. E o tempo que nós nos coloquemos à disposição, esse tempo está aí. Não está somente próximo, ele chegou. O tempo chegou. Quanto tempo ainda dará o tempo, é a coisa dele. Ele é da eternidade, a eternidade. Mas eu quero também saber de vocês. Há 22 anos atrás, quando Mon Brana foi chamado para o lar, o tempo já estava próximo. Repetidamente, nas pregações ouvimos: poderia ser o último dia, a última reunião. Quantas vezes ouvimos que a vinda do Senhor está próxima? Quantas vezes ouvimos isso? Já naquela época, o Senhor disse: vejam, eu venho, eis que cedo venho. Está no Apocalipse, algumas vezes escrito: eis que cedo venho. O tempo está próximo. Mas agora, agora simplesmente veio sobre nós. O tempo que Deus atua está aí, chegou. O tempo que nós nos coloquemos à sua disposição está aí. O tempo que Ele confirme a sua palavra está aí. Não podemos ficar somente olhando e julgando. Se em algum lugar acontece coisa, dizemos: sim, eles não estão certos em função do ensinamento. Se nós, em termos de ensinamento, estamos certos, então Deus confirmará a sua palavra. Mas nós temos que contar, nós temos que esperar, e nós esperamos simplesmente nessas reuniões. Não devem terminar sem que pessoas deem testemunho de terem sido salvas, libertas, curadas. E eu vos digo um mistério: se vocês ainda creem que o tempo está próximo, então não chegou, está somente próximo. Se alguém está próximo, ele olha para a placa e vê que está Krefeld em 40 quilômetros, está próximo, mas não chegou. Está próximo, mas não chegou. Quando ele chega, então não há mais placa, porque ele chegou. Se vocês querem vivenciar a Deus, se eu quero vivenciar a Deus, não basta somente crer que o tempo está próximo ou que Ele está próximo. Então temos que crer que Ele está presente, como Ele prometeu: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei presente. Nós queremos ver a Jesus. Ele disse: estou aí. Se reunirdes em meu nome, estarei no vosso meio. Então eu estarei no vosso meio. Cremos nisso? E se cremos isso de coração, que Ele está no nosso meio, então podemos crer que curas, salvação e tudo o que sempre aconteceu, também hoje, pela graça, para a glória de Deus, pode acontecer. Amém? Isso tem que ainda soar mais alto. Eu tomei para mim não mais de pregar assim fortemente, porque eu não posso mais isso, mas eu quero que a palavra seja poderosa atuante, e a palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo para o qual Deus enviou, mais uma vez, há tempos quando as coisas estão próximas e de repente chega o momento quando acontece. Vamos crer que o tempo veio, o tempo da glorificação de Jesus Cristo, do seu nome, da sua palavra, do seu poder, no meio da sua congregação, chegou, não somente próximo, chegou, porque de acordo com a sua promessa, Ele está presente. E está escrito, quando foi dito, glorifica o teu nome, a resposta foi, eu glorifiquei já e o glorificarei ainda mais. Vamos contar que Ele fará, então deve acontecer. Se pensamos que isso ainda está um pouco distante, então nada acontecerá. Vamos, a partir de agora, crer que o Senhor está presente nas reuniões dos santos. Vamos, na fé, irmos ao santuário celestial, ao qual Ele, com seu santo sangue, foi para trazer sobre o trono da graça, para que nós tenhamos um acesso livre. O céu está aberto, o caminho está livre, a expiação nos foi concedida. Nós temos plena salvação, plena graça, justificação e santificação através do Gólgota. Vamos aceitar na fé, não somente crer que está próximo, crer que está aí, chegou, para você está aí, para mim está aí, hoje. Pode você receber, aceita, e Deus te abençoará. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Eu te agradeço pelos muitos exemplos que encontramos nela. Tu anunciaste coisas, então chegaram cada vez mais próximas e próximas. Tu destes promessas através da boca dos profetas. Tu falaste e de repente tu cumpriste aquilo que a tua santa boca falou, qual seja, quando o tempo se cumpriu. Amado Senhor, nós vivemos num tempo muito especial. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, como nós cantamos. Nós precisamos de Ti mais e mais. No pleno poder da Tua ressurreição, reveste o Teu povo com todo o poder de Deus, com o poder do Espírito, com o poder da ressurreição, com o poder do amor, da fé, da coragem e do poder. Senhor, nós pedimos de coração que Tu nos deixe ver que o tempo não somente está próximo, mas que chegou. Senhor, nós nos colocamos a partir de agora, interiormente nos colocamos para nós que o tempo chegou, a Tua hora chegou, na qual Tu confirmas a Tua palavra no meio do Teu povo. E, Senhor, eu Te peço, da profundeza da minha alma, não me deixa ser um empecilho. Então, toma a mim, tira-me do caminho antes que eu esteja no caminho de Ti e do Teu povo. Mostra-me o caminho que eu devo ir, a decisão que eu devo tomar. Eu Te peço por isso, pelo Teu santo nome, pela causa do Teu povo, que Teu direito de vivenciar a revelação do Teu poder. Nós estamos aqui, Senhor. Nós somos pessoas e dependemos de Ti. Mas nós cremos e confiamos em Ti. Tu nos abrisse os olhos. O tempo chegou para agir por ti, para nos colocarmos à tua disposição. Amado Senhor, mais uma vez eu te peço, com todos os irmãos e irmãs juntos, tenhas tu o teu caminho entre o teu povo. Faça em nós como tu prometestes. Cumpra a tua palavra. Deixa se tornar anunciado e claro que tu és o Senhor e que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos teus pés. Foram colocados por escabelo do teu pé. Tu és o vencedor do Gólgota. Tu venceste plenamente o poder de Satanás. Tu venceste o inferno e tiraste o espinho da morte. E ao terceiro dia ressuscitaste. Tu vives e nós contigo. Abençoa o teu povo. Dá-nos a liberdade. Concede-nos confiança e fé em ti. E ajuda-nos para que contemos que tu te revelas. Senhor, juntos nós nos alegraríamos se o começo já nesses dias pudesse acontecer. Senhor, nós consagramos a tua obra a ti mesmo. Tu aperfeiçoarás, finalizarás maravilhosamente. Nós somos a obra de Deus, o agir de Deus. Nós te agradecemos por isso. Retira toda a tristeza, cura todas as feridas. Meu Deus, responda-nos. Nós que te pedimos, e tem misericórdia de cada um, para que ninguém fique para trás. Salva os perdidos, cura os enfermos, liberta os possuídos. Confirme a tua palavra a ti, ao Deus vivo. Seja glória e honra. Senhor, nós cremos que o tempo não somente está próximo. Senhor, o tempo chegou, simplesmente chegou. Nós te pedimos agora, conceda-nos graça de estarmos na expectativa diante da tua face. Sim, eleve a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz. Nosso Pai, que tu estás nos céus, santificado seja o teu nome, o nome que tu nos revelaste, este santo nome de Jesus. Deixa-o no poder divino estar atuante e revelado, para que cremos em ti, como diz a Escritura, fiel Deus. O teu reino venha. Senhor, naquela época deveríamos orar, venha o teu reino. Em Pentecoste foi aberto e começou. Amado Senhor, a tua vontade aconteça assim na terra como no céu. Mais uma vez eu te peço por isso. Deixa-me ser encontrado na tua plena vontade, não somente na tua vontade permitida, mas na tua plena vontade de Deus. Abençoa conosco todo o teu povo que te adora, em todos os lugares, em toda a terra. Arranque os muros e abre os portões de ferro, porque onde tu abres, ninguém pode fechar. Senhor, nós te agradecemos de coração por isso, que podemos ter parte naquilo que tu fazes agora. Tu falastes conosco e por isso nós esperamos que tu cumpras aquilo que tu prometestes. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração eternamente. Amém. Amém.